Boa noite a todos, Bruchim Abaim, Bezerra Hashem, mais um shiur espetacular. Sabem que é curioso, tempo vai, tempo vem, e o mundo moderniza tanto e tem tantas coisas novas e magníficas no mundo que não dá nem para acreditar. A tecnologia muda, a nossa forma de falar muda, o linguajar muda com o tempo, as palavras usadas mudam com o tempo, meus queridos, e isso faz com que mude também, obviamente, a relação de pais com os filhos, o chinuch, a educação, as escolas, o mundo, está tudo num desenvolvimento constante e muito rápido. É incrível isso. Mas, estive pensando, tem algumas coisas que não mudaram. Algumas coisas que se mantiveram fixas. Acompanhem comigo. Uma das coisas mais maravilhosas, ou talvez a mais maravilhosa que Hashem criou, no caso, cada um de nós que está escutando o Shiur agora, é isso mesmo, tem algumas peculiaridades que são imutáveis. Independente da tecnologia, do desenvolvimento, de tudo que cresce, se desenvolve, se aprimora e melhora, o ser humano, jovem ou de idade, homem ou mulher, algumas coisas específicas não mudaram. O tópico do Shur de hoje à noite, Bezrat Hashem, é um deles que não mudou. Ele acompanhou o Adam Arishon e acompanha cada um de nós no século XXI. Vejamos só o tópico de hoje, que é algo que não mudou no ser humano desde a Torá Kedoshá até agora. Apesar de muitas coisas que sim mudaram, uma das características específicas do ser humano, dentre outras, se tornou imutável de lá até agora. No Sefer Bereshit, a gente tem um dos episódios mais misteriosos que existe, talvez lindo para um filme aí do mundo de Hollywood, mas Leavdil, dentro da nossa Torá Kedushá, cheio de Kedushá, de santidade, cheio de lições. E quando se trata de Torá, cheio de eternidade. Olha que interessante, Yosef e seus irmãos, história famosa, que talvez, como eu costumo dizer, até porteiro de Higienópolis, com todo respeito, conhece. Onde Yosef acaba, de uma forma bem sucinta, indo parar no Egito, depois de ser vendido, colocado na prisão, tirado da prisão, sendo vendido de novo, e vai para a prisão de novo, uma longa jornada. E ele se torna um dos homens mais importantes. Ele se torna a peça X do mundo e da potência mundial, que era o Egito. Até que, anos depois, Yaakov, o pai de Yosef, dá uma ordem para os seus irmãos, 12 tribos: olhem, a gente não tem mais comida, a gente precisa comer. Vão até o Egito e lá tem comida. E mal sabiam eles, como todos sabem aqui, que o homem do Egito que coordenava tudo, o ministro da fazenda, era Yosef. Eles vão e voltam, e vão e voltam algumas vezes, a Torá conta para a gente. E depois de algumas vezes que Yosef fala para eles: olha, eu quero ver se a história que vocês estão me contando é verdade, vocês não são espiões, então tragam um irmão, tragam outro irmão, e faz todo um drama com eles. Em um momento, algo misterioso acontece. Em Parashat Vaigash, a gente chega ao final da história, mais uma vez, de uma forma muito breve, obviamente, que é o que interessa para a gente, para o Shiur de hoje, a gente vai pegar um ponto daqui. Chegam os irmãos para Yosef para comprar comida mais uma vez, e Binyamin, o irmão menor, estava preso com Yosef de refém, para ver se de fato os irmãos dele, que estavam vindo comprar comida, não eram espiões. E mais uma vez, os irmãos nunca imaginaram que aquele homem poderoso era aquele mesmo Yosef que foi vendido há 2 décadas atrás. Em Parashat Vaigash, a Torá conta para a gente o seguinte: Velo yachol Yosef leitapek lechol hanitzavim elav. Yosef não aguentava mais. Ele não conseguiu mais se controlar. E aí, o que ele fez? Na frente dos irmãos, imagina, o grande homem do Egito, seguranças, leões, o homem mais poderoso do Egito, e o Egito era a potência do mundo, então, por consequência, do mundo. Yosef não conseguiu mais se segurar, e diz a Torá Kedoshá, traduzindo palavra por palavra, Vaiten kolob ibchi. Ele começou a lacrimejar, ele começou a chorar. E óbvio que ele chega para os irmãos e fala, Ani Yosef, eu sou Yosef. Ele se revela para os irmãos. Uau! Que mudança repentina! Até poucos momentos atrás, Yosef estava durão com os irmãos. Vocês são espiões ou não? Não me provem, tragam um irmão. Tragam outro irmão, deixa um de refém, deixa o outro de refém. De repente, muda, sai do sol para a chuva, ou da chuva para o sol, de uma forma repentina. Yosef não consegue mais se segurar, e ele começa a chorar e fala, agora eu não consigo mais ser durão. Ele acaba se revelando e falando, olha, esse big boss aqui do Egito, sou eu, Yosef, irmão de vocês. E a pergunta, meus queridos, que eu tive por alguns anos, é Manishtaná. O que, que fez Yosef, daquele homem durão, severo com os irmãos, para virar, no termo educado da palavra, uma pessoa, a gente fala em português, virou como se fosse, obviamente, com respeito, uma moça. O que aconteceu? Começou a chorar e de imediato teve que se revelar para os irmãos. Vi uma resposta impactante para essa pergunta que eu tive por anos. E com essa resposta, a gente desenrola o shiur de hoje à noite, Bezrat Hashem. Olhem só que curioso. Yosef, meus queridos, chega aos irmãos, começa a se revelar para eles. Mas por quê? Porque o que mudou foi um fato. Diz o livro Shemen Atov, no volume 4, algo magro. Yehudá, grande Yehudá, uma das 12 tribos, irmão de Yosef também, ele chega para Yosef e fala o seguinte, Benjamim está preso aí, nosso irmão. Mais uma vez, eles nem tinham ideia que aquele homem era Yosef, o irmão deles. Benjamim estava preso, o irmão caçula como refém, e Yehudá falou para Yosef, olha, eu me comprometi com meu pai, que se esse meu irmão, Benjamim, que está hoje de refém com você, não voltar para casa comigo, eu estou comprometendo esse meu mundo e o meu mundo vindouro. Até aí, Yosef não estava nem aí. Porque Yosef tinha um plano que ele tinha a fazer com os irmãos devido ao sonho que ele teve anos atrás. Até que de forma repentina, Yosef amolece e começa a chorar. O que, que aconteceu? O que, que chacoalhou Yosef? O que, que fez ele se comover? Diz o livro Shemen Atov o seguinte, Yosef falou uma frase que comoveu, melhor dizendo, Yehudá falou uma frase que comoveu Yosef e fez Yosef chorar e se revelar aos seus irmãos. Que ele, como é possível que eu vou voltar para o meu pai, enquanto meu irmão Benjamim está preso aí? Vianar, e o jovem, meu irmão Benjamim, enenuiti, não volta comigo. Não consigo voltar para o meu pai Yaakov sem meu irmão, porque eu prometi que devolveria ele para casa. Pen ire, agora preste atenção no final do passuco, meus queridos, porque talvez o que vai acontecer? Berasherim tzetavi. Por quê? Eu não consigo imaginar o sentimento de eu voltar para casa e meu pai vai se sentir mal. Meu pai vai estar muito mal. Eu preciso voltar para casa com meu irmão Benjamim. Devolve ele para a gente. E Yehudá falou de forma mais severa com Yosef. Em vez de Yosef endurecer de volta, Yosef se comoveu. Mas o que mudou? Yehudá já tinha avisado Yosef que ele não podia voltar sem o ser humano Benjamim. E nada adiantou. Ele falou, mas eu comprometi meu mundo vindouro e esse mundo para o meu pai. Yosef não estava nem aí. Na hora que ele falou, meus queridos, como eu posso voltar se meu pai vai estar mal com a situação? Nesse momento, Yosef se comoveu. E uma vez que Yosef se comoveu, ele começou a chorar. O grande homem do Egito, o ministro da fazenda do Egito, aquele homem tão severo, virou açúcar, se derreteu e acabou se revelando para os irmãos. O que aconteceu? O que mudou, meus queridos? É o seguinte. Yehudá falou para Yosef o seguinte. Como eu posso voltar para casa? Não como eu falei na primeira vez que eu vou perder talvez meu Olam Haba e meu Olam Hazé, porque eu fiz uma promessa para o meu pai, Yaakov. Dessa vez ele falou, puxa vida, eu estou preocupado com os sentimentos do meu pai. Meu pai, Yaakov, como é possível? Pene ire bera sherim tzetavi. Eu estou muito mal, muito triste, eu não consigo ver meu pai triste. Imaginar a tristeza dele de eu voltando para casa sem Benjamim. Nesse momento, Yosef falou, uau, se o meu irmão Yehudá está preocupado não com o Olam Hazé dele, com esse mundo dele, ou com o Olam Haba, o mundo vindouro dele, porque ele fez uma promessa para o meu pai, mas está preocupado com o sentimento que meu pai, ou nosso pai, Yaakov vai ter, nesse momento, o coração dele também participou desse sentimento e de repente diz o livro Shemen Atov, por isso que a Torá nos conta que Yosef, meus queridos, começou a lacrimejar. Ou seja, o que fez Yosef, depois de muito tempo, se revelar para os irmãos antes do momento que ele esperava, foi o fato dele entender que Yehudá se colocou nos sapatos de Yaakov, entendeu o sentimento de Yaakov, a tristeza de Yaakov, de não ter Benjamim de volta. Não porque Yehudá perderia o seu Olam Hazé, Olam Haba. Isso não comoveu Yosef, porque esse problema é teu. E eu também tenho meu plano, disse Yosef. Mas, quando ele falou, uau, você está preocupado com quem? Com Yehudá? Você, Yehudá, está preocupado com Yaakov, meu pai? Opa, nesse momento Yosef se comoveu. E aqui eu queria fazer um parênteses e numa tangente, a gente já volta para o nosso assunto, que é impossível pular isso. Quando Yosef foi se revelar para os irmãos e ele começou a chorar, diz a Torá HaKadoshá para a gente algo interessante. Ele falou para todos os seus seguranças e ajudantes saírem de lá. Todo mundo, por favor, saia daqui. Ficou sozinho na sala. Ninguém entendeu, porque o grande homem, sem os seguranças, sem a proteção dele com estranhos. Por que Yosef pediu para todo mundo sair da sala quando ele foi se revelar? Dizem nossos sábios, porque Yosef falou para os irmãos Ani Yosef, eu sou Yosef, atenção, Asher mechartem oti mitzrayma, que vocês me venderam ao Egito. Se os seguranças tivessem lá do lado, todo mundo ia descobrir que aqueles eram irmãos de Yosef e que venderam Yosef para o Egito. E aqueles mesmos irmãos que agora iam morar no Egito por algumas décadas e centenas de anos, imaginem só que vergonha eles iam passar. Pessoal, olha a fineza desse homem Yosef. Olhem a fineza. Os irmãos que venderam ele, que mal se preocuparam com ele. Quando Yosef foi se revelar aos irmãos, depois mais uma vez de Yehudá ter se comovido, sentido os sentimentos de Yaakov, onde fez Yosef também participar dos sentimentos e chorar, mas ele falou, olha, um minuto, isso não permite que eu envergonhe meus irmãos? Uau! Que me venderam? Que super-homem! Falou para todos os seguranças saírem da sala, porque ninguém nunca soube no Egito, repito, ninguém nunca soube no Egito, queridos, que aqueles irmãos foram os mesmos irmãos que venderam Yosef. Ninguém nunca soube disso. Inclusive, vale notar aqui dentro do parênteses que a gente está fazendo aqui, para a fineza de Yosef, meus queridos, e olhem o que são esses personagens da Torá Kedoshá. Yosef, quando se deparou com seu pai, Yaakov, e viu ele, e ficou muito tempo sem ver ele, dezenas de anos, durante toda a estadia de Yosef, repito, toda a estadia de Yosef, e Yaakov no Egito, eles nunca ficaram a sós juntos. Dizem nossos sábios por quê? Porque se eles ficassem a sós juntos, podia muito bem Yaakov chegar a Yosef e perguntar: me conta a tua história, como você veio parar aqui? E nesse momento, Yosef ia ficar numa situação delicada e tendo que revelar para Yaakov, seu pai, que seus irmãos o venderam. Então Yaakov nunca ficou com seu filho Yosef. Yosef nunca se deixou ficar com seu pai Yaakov a sós, para não ter que cair na situação. E os irmãos, mais uma vez, ninguém nunca soube no Egito que foram eles que venderam Yosef ao Egito. Olhem só que pureza, que dignidade, que midot perfeitas que esse grande homem Yosef tinha. Fechemos parênteses. O que fez, mais uma vez, Yosef se revelar aos irmãos foi quando ele entendeu que Yehudá sentiu os sentimentos do seu pai Yaakov. Empatia. Inclusive, vai aqui uma bomba. Yosef fez os seus irmãos, nessa jornada de comprar comida, antes de se revelar, irem e voltarem algumas vezes. E cada vez ele colocava o cálice dele nas sacolinhas de um dos irmãos, e os irmãos chegavam assustados, e Yosef incriminava eles de terem roubado o cálice, quando na verdade foi o próprio Yosef que colocou. Os irmãos sofreram muito. E Yosef pretendia fazer os irmãos sofrerem ainda mais um pouco. Se não fosse o fato de Eudá ter tido essa empatia com Yaakov, que fez Yosef chorar e se revelar de uma forma antecipada. Por que Yosef fez os irmãos sofrerem tanto? Diz um dos grandes rebes de Ger, os Fatemet, algo magno. Diz ele o seguinte: Yosef sabia quanto grave é o que os irmãos fizeram com ele. Apesar de Yosef não ter guardado rancor, ele sabia que é grave um irmão vender o outro, ainda mais quando se fala de 12 tribos. Entendeu Yosef, por ser um homem tão qualificado, e não é para qualquer um isso, que o quê? Se meus irmãos passarem por um desconforto aqui nesse mundo, no futuro eles não terão que passar por desconforto nenhum. O que, de fato, não aconteceu. O que aconteceu no futuro? Houve na história do nosso povo Asarar Ugei Malchut, 10 mártires que foram mortos na época dos romanos. Dentre eles, por exemplo, Rabi Akiva, de uma forma muito difícil, e outros 9 grandes tzadikim. Esses 10 eram a mesma neshama, a mesma alma dos 10 irmãos. Tiveram que passar por essa situação muito desconfortável e tiveram um fim muito triste e árduo e severo por ser uma capará, uma expiação, um perdão, haverá dos 10 irmãos terem vendido Yosef. Agora acompanhem comigo. Se Yosef fizesse seus irmãos, entendeu ele de novo, um grande tzadik conseguiu ver isso, sofrer mais um pouco antes de se revelar, nunca teria acontecido Rabi Akiva passar por essa situação e aqueles outros 9 mártires que passaram por um fim tão desconfortável na mão dos romanos. E a pergunta então é: por que Yosef se antecipou? A resposta foi o que nós dissemos antes. Quando Yosef viu a empatia que Yehudá teve com seu pai Yaakov, ele falou: uau! Ele entrou no mesmo canal, na mesma sintonia. Ele começou a sentir o desconforto dos irmãos e não conseguiu se segurar. Segurança, saiam daqui. Fechou as portas, começou a chorar e se revelou para os irmãos. Mesmo que foi às custas de, no futuro, centenas de anos depois, termos uma situação desconfortável demais de 10 Tanaim, 10 pessoas gigantes, como Rabi Akiva, mencionamos antes, e outros, passarem por essa situação desconfortável de ter um fim muito, muito triste, como o Talmud descreve cada um deles. Por que isso? Porque Yehudá não ficou preocupado com seu Olamazé e seu Olamabá. Isso não comoveu Yosef. Yehudá ficou preocupado como meu pai vai se sentir se eu não trouxer Benjamim de volta. Uau! Se você, Yehudá, está preocupado com os sentimentos do nosso pai, uau, que fineza. Não consigo mais me segurar. Mas isso vai comprometer que no futuro terão os 10 mártires. Sou um ser humano. Não consigo me segurar. E você começa a chorar nesse momento e se revela aos irmãos. O poder magno de sentir o que o outro está sentindo. Isso transborda para fora da gente, inclusive em situações tão atípicas quanto essa situação de Yosef, que fez Yosef cancelar o master plan dele de deixar os irmãos um pouquinho mais de molho. Yosef não conseguiu aguentar. Olhem que interessante. Vou contar para vocês uma história, já que a gente está falando de empatia verdadeira, que me chamou muita atenção. Um jovem, depois de um jovem e uma jovem, cancelaram um noivado. A história se passa em Israel, e a noiva, ex-noiva, pediu para o pai, falou: olha, eu já escutei falar muito do grande Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zichrono Livracha, e queria pedir uma brachá para ele. Eu passei por uma situação muito difícil, desfazer um noivado é muito difícil, pelo menos deve ser muito difícil. Então, ela falou: olha, eu estou muito triste, eu queria tanto Abba, uma brachá do Rav Shlomo Zalman. O pai disse: claro. O momento que o pai estava livre era o dia de Purim. O pai levou sua filha no dia de Purim para receber uma brachá desse grande homem. Quando ele chega para pedir a brachá para a filha dele, junto com a filha dele, por surpresa, chegaram um pouco atrasado, era Shlomo Zalman Auerbach, estava na Seudá, na refeição de Purim. O pai entra lá e fala: olha, eu trouxe minha filha, desmanchou o noivado, ela faz questão de ter um brachá do senhor, estou trazendo ela aqui dentro, ok? A Shlomo Zalman diz: não. O pai não entendeu nada, pediu para ele esperar fora. Um minuto depois, a Shlomo Zalman sai da refeição para o hall da casa, onde não tinha ninguém, conversa com aquela ex-noiva e dá uma brachá para ela. A menina, emocionada em ver o Rav Shlomo Zalman e receber a brachá, e começou a lembrar do noivado dela e da tristeza de agora estar ex-noiva, desmanchado o noivado, começa a se emocionar e começa a chorar. Rav Shlomo Zalman espera ela se recompor, dá mais uma força para ela, uma brachá, e ela agradece, indo para sua casa junto com seu pai, e Rav Shlomo Zalman voltando para a cidade para a refeição de Purim. O pai pergunta a Rav: por que o senhor teve que sair da refeição para dar uma brachá para minha filha? Podíamos muito bem ter entrado lá dentro e o senhor dava brachá lá dentro para ela. Rav Shlomo Zalman: como assim? Como assim? Eu sei, pela história que você me contou, a introdução, que sua filha é uma ex-noiva. Certeza? Quando ela fosse me contar a história dela, que foi o que aconteceu, e pediu uma brachá, ela ia chorar. Ou pelo menos ia querer chorar. E na frente de todo mundo, na saudade de Purim, ela não ia poder nem chorar. Por isso, achei condizente sair fora no hall para que sua filha pudesse expressar os sentimentos dela e depois eu dar uma brachá digna para ela. Pessoal, olhem que bomba! Olhem o que quer dizer sentir o sentimento do outro. No caso de Rav Shlomo Zalman Auerbach Zichrono Livracha, é inclusive antecipar que sentimento ela poderia ter, e no meio da refeição, com todo mundo perto, eu não posso fazer isso. Claro que eu preciso sair da minha refeição. Algo impressionante, algo bárbaro, algo magnífico. Sabe que nós temos aqui algo muito interessante e queria falar para vocês. A gente fala todos os dias, meus queridos, a gente fala todos os dias na nossa tefilá, a gente tem isso dentro da Torá Kedoshá, e a Torá nos conta, meus queridos, a gente tem um pasuk magno. Quando se fala de Yaakov, está escrito Akol Kol Yaakov. A voz é a voz de Yaakov, o nosso terceiro patriarca. Mas Yaakov também tinha um outro nome. O segundo nome de Yaakov era Israel. Israel é um nome que ele ganhou um upgrade. O mesmo Yaakov virou Israel e até hoje nós somos chamados de Bnei Israel. Quando se fala de Yaakov, a gente fala Kol Kol Yaakov, a voz é a voz de Yaakov. Quando se fala de Israel, que é a mesma pessoa, só que com upgrade, nós somos chamados Bnei Israel, como que ele é chamado? Shema Israel. Ou seja, falar é para Yaakov. Quando Yaakov, o som, a voz, o dito, é de Yaakov. Escutar outra pessoa, escutar não é só escutar com os ouvidos, que é muito, é entender a pessoa, lishmoa, quer dizer entender, Shema Israel, é um Yaakov com upgrade. Kol, Kol Yaakov, uau! Depois que Yaakov ganhou upgrade e o nome dele se transformou em Israel, Shema Israel, não é mais Kol, não é mais barulho, agora é escuta. Ter empatia é uma virtude que precisa ser trabalhada e Hashem espera isso de cada um de nós. Fiquei pensando, simpatia é tão importante. Simpatia fez Yosef mudar seus planos, mesmo que ia comprometer a história no futuro, como a gente mencionou dos 10 mártires. Se fez Rav Shlomo Zalman sair da sua refeição para receber uma pessoa lá fora, por que sem querer, ou sem a gente notar, obviamente, a pessoa acaba não tendo empatia com os outros? O que faz com que possivelmente a pessoa possa perder esse trato magnífico de ter empatia pelos outros? Talvez, meus queridos, uma das coisas importantes para ter empatia, ou que nos faz talvez perder a empatia, é não estar ciente que tem pessoas ao nosso redor diferentes da gente, com sentimentos e situações diferentes da gente. Olhem que interessante, para eu poder ter empatia com o outro, eu preciso primeiro saber que tem pessoas ao meu lado, estar ligado neles e não mais em mim. Porque se eu estiver com os dois faróis, ou os dois olhos olhando para mim, eu não consigo enxergar o outro, então eu não consigo sentir o sentimento do outro. E Yehudá só conseguiu sentir o sentimento de seu pai, Yaakov, sem Benjamim. O Rav Shlomo Zalman, daquela ex-noiva, porque saiu de si, para olhar para fora. E a gente vê isso muito claro. Aonde? Na Parashá, que famosa Parashá que fala de Avraham Avinu encontrando os três anjos. Quando Avraham Avinu vai visitar aqueles... Os três anjos vêm, melhor dizendo, visitar Avraham Avinu. A Torá nos conta algo interessantíssimo. Vai sair na Avayar. Avraham Avinu estava sentado na sua tenda no terceiro dia do Brit Milá e ele olha... Shloshah Anashim, três pessoas chegando, Nitzavim Alav, parados na frente da tenda. Vayar, ele olha de novo. Opa, pergunta Rashi, como assim ele olha? Ele já olhou, está escrito que ele olhou e viu três visitantes parados e ele olhou. Mas como assim olhou? Ele já tinha olhado. Por que a Torá diz para a gente duas vezes a palavra vayar, ele viu? Diz Rashi, que uma vez ele viu, e a segunda, diz Rashi, ele enxergou eles. Uma vez que Avraham enxergou eles, e viu que eles não queriam incomodar Avraham, Avraham começou a pensar, como eu posso fazer esses três visitantes entrar na minha tenda? Se eu falar para eles, olha, deixa eu servir vocês, eles não querem me incomodar. Então Avraham Avinu teve uma ideia brilhante. Eu vou mostrar para eles que é para o meu bem. Quando vocês entrarem na minha tenda, vocês estão fazendo para mim um favor. Avraham Avinu teve um segundo vaiar e viu duas vezes, porque a primeira ele viu. A segunda ele enxergou. Na vida, a gente precisa ter em muitas situações duas vezes vaiar, olhar e enxergar. Aí sim dá para ter empatia com as pessoas ao nosso redor. Sair do nosso eu. Uma pessoa bem alimentada acabou de comer meia pizza, ou sushi, ou churrasco, ou sartén, o que ele gosta, o que ela gosta. É difícil uma pessoa bem alimentada, de barriga cheia, conseguir ver uma pessoa, ver até dar. mas enxergar uma pessoa com fome. E não precisa ser só fome de comida. Pode ser fome de carinho, pode ser fome de dinheiro, pode ser fome de um bom conselho, pode ser fome de um Dvar Torah, pode ser fome de um Havruta. É difícil uma pessoa que está satisfeita conseguir ver, possivelmente, mas enxergar alguém que está com fome. Para isso, eu preciso sair do meu eu. Eu vou contar para vocês um episódio que aconteceu comigo. E eu aprendi isso também. Uma vez, já faz alguns bons anos, quando fui uma das vezes que fui no Lar dos Velhos visitar alguns senhores que estavam lá, e de repente eu entrei em um dos quartos, testando minha coragem e tentando conversar com aqueles senhores que talvez não tenham muitas visitas semanais ou mensais ou anuais. Comecei a conversar com o senhor e não saía nenhuma palavra. Sorriso, então, sem chances. Tentei e de nada adiantou. Até que fiquei parado lá 2, 3 minutos em silêncio e eu percebi que logo depois aquele senhor pegou um cigarro e um fósforo e foi acender o cigarro e o fósforo colocar na boca. Só que demorou para ele um tempão para acender o cigarro, não porque as mãos dele tremiam. Inclusive, uma das vezes que ele foi acender o cigarro, o fósforo queimou o dedo dele. Eu logo entendi uma coisa. Esse senhor é cego. Ele não consegue enxergar. O fato é que ele queimou o dedo e não estava conseguindo sequer acender o seu cigarro. Aí sim que eu entendi aquele homem. Estou na frente de um senhor de idade, num quarto, que vai lá saber quantas visitas já recebeu no último período e que nem sequer consegue enxergar. Aí minha conversa foi outra. Aí meu tom de voz, meu assunto foi outro. E meus queridos, dito e feito, aquele homem depois não parava de falar. Em algum momento eu precisava ir embora. E até fiquei na dúvida, o que eu faço? Vou embora, deixo ele falando aqui? Talvez ele é cego, não vai perceber. Mas por outro lado, não seria educado. Fui de uma situação que o homem não abria a boca, não abria um sorriso para um homem que não parava de falar mais. O que faltava? Eu enxergar, não ver, mas enxergar que na minha frente tinha um senhor solitário, sem o privilégio que Baruch Hashem nós temos de poder enxergar. Quando a gente tem empatia com alguém, a gente se conecta com alguém, a gente clica com alguém, acabou. Mudou a história, é outro mundo. E é isso que a Kadosh Baruch Hu espera de cada um de nós. Por isso que Avraham Avinu vaiar e depois vaiar. Ele viu os anjos só depois que ele enxergou, pela segunda vez quando a Torá diz vaiar, que ele conseguiu conquistar eles e trazer eles para a tenda. Ver e depois enxergar. Ele conseguiu se identificar com a situação para depois poder trazer os anjos para dentro da casa deles. Olhem que interessante, meus queridos. Quando se fala de sentimentos e se fala de empatia, óbvio que para que eu possa entender o sentimento dos outros, eu primeiro preciso entender que nós também temos sentimentos. Ah, eu sou uma pessoa dura, eu sou uma pessoa sólida, eu já estou construído. Todo mundo tem sentimentos. Alguns expõem mais, outros menos. Alguns são mais extrovertidos, outros menos. Mas todo mundo tem sentimentos. E, infelizmente, poucas pessoas trabalharam as midot de estar em touch com os sentimentos que nós temos. Se eu não consigo perceber que eu estou feliz ou triste, bravo ou tranquilo, muito difícil eu ver e enxergar alguém fora de mim feliz, triste, bravo, tranquilo ou qualquer outro feeling. Eu preciso olhar para fora. Número 2, estar em touch com meus sentimentos para poder validar sentimentos diferentes que existem nos outros. E já que a gente está falando sobre empatia e deu 2 dicas de como se conectar com os outros, olhando para fora, estando em touch com nossos sentimentos para poder clicar nos sentimentos que os outros têm, eu acho que merece um passo adiante em nosso estágio final do Shiur. Eu, por alguns anos, tive uma dúvida. Na verdade, mais uma dúvida. Hashem falou para o faraó, olha, chegou o momento do povo, Hashem falou para Moshe Rabbeinu, melhor dizendo, desculpem, chegou o momento de falar para o faraó que nós vamos tirar o povo do Egito. Se ele não te escutar, tranquilo. Primeiras duas makot. Dam, tzfardea. Sangue e sapos. Ou, um dos sinais que vieram até antes disso, pega o seu cajado e transforma ele numa cobra. Interessante. Moshe Rabbeinu chega com um sinal, pronto para apresentar Hashem. Eu não sou um mago. Eu sou representante de Hashem. Moshe Rabbeinu falando para o faraó, que era um grande mago, e tinha uma entourage gigante de bruxos e de magos de faixa preta. Moshe Rabbeinu chega com seu bastão, joga ele no chão, provando que ele é um mensageiro de Hashem. E o bastão se transforma numa cobra. De imediato, para surpresa de todos nós, os egípcios fazem exatamente la même chose, la mesma coisa, the same thing, a mesma coisa. E a pergunta que eu tive é, por que Hashem já não mandou uma praga melhor, que os magos não conseguiam fazer? Logo em seguida, Hashem manda Adam. E os magos também conseguem reproduzir de alguma forma Adam. Tzfardeia sapos, e os magos também conseguem reproduzir isso. Até que na terceira praga, que era Kinim, piolhos, e daí por diante, só Moshe Rabbeinu conseguia fazer, nenhum mago mais conseguiu fazer. Aí sim começaram a rever os conceitos. Uau, deve ser que ele não é um mago, Moshe Rabbeinu, uma pessoa mensageira de Hashem. Mas por que os primeiros três sinais, ou quatro sinais, o bastão em cobra, transformar água em sangue, transformar a terra em sapo? Por que Hashem mandou justo sinais que os magos do Egito também conseguiam fazer? Começava já de um sinal para provar que ele é Hashem, que eles não conseguem fazer. Tive essa pergunta por muitos e muitos anos. Talvez preparando o shiur de hoje, com a ajuda de Akadosh Baruch Hu e mérito dos ouvintes, a resposta é a seguinte, meus queridos. Simples. Ou talvez, não tão simples, mas com o shiur de hoje, fica clara. Hashem não queria chegar e destruir para o faraó e o Egito. Hashem queria que o faraó e o Egito reconhecessem Hashem. Se Hashem chegasse e desse uma praga de início que mostrasse que ele é o Big Boss, Hashem, e é de verdade, e os egípcios não estão com nada, o egípcio não reconheceria Hashem. O Egito inteiro não reconheceria Hashem. Estaria cabisbaixo Hashem, forçado. O que Hashem falou? Deixa eu colocar eles na mesma música que eu estou. Eu vou ser um pouco mais forte do que eles. Eles vão entrar na minha ronda. Será que eles percebem com o cajado se transformando em cobra? Não. Ok. Dá um pouco mais sofisticado? Não. Desfardeia um pouco mais sofisticado? Não. Ah, nesse caso, eu terei que fazer um milagre que só eu consigo, dizendo Hashem. Mas por que começou assim? Para ter uma certa empatia com os egípcios e falar, olha, Deus é um pouco mais forte do que vocês. Conseguem reconhecer isso? E os egípcios falharam. Por isso que Hashem começou com pragas que dava chance deles reconhecerem, até que o braço de ferro na terceira macá em diante foi peso pesado. Não tem mais como vocês ganharem. E eu queria finalizar agora com um ponto específico da empatia. Falando em chinuch, em educação dos filhos. Sabe que muito se fala em muito shirim de chinuch, e óbvio que é muito importante esse conceito da pessoa ser, antes de um bom professor, um bom pai, ser um bom exemplo. Porque de nada adianta eu chegar a dar um shiur de simchá, de alegria, se eu não conseguir dar um shiur sorridente. Porque como você tanto fala de alegria sem sequer mostrar os dentes? Que adianta um pai falar, olha, é proibido mentir. Aí quando liga alguém em casa, ó, pede para avisar que eu estou numa reunião, fala que eu não posso atender, que eu estou ocupado. Óbvio que já todos escutaram, certeza, e é importante, antes de passar o bom recado, nós temos que ser o bom exemplo. É verdade. É verdade, um professor de impacto, um diretor de impacto, um rabino de impacto, um pai de impacto, uma mãe de impacto, é aquele que é, antes de mais nada, o bom exemplo, que às vezes passa muito mais forte do que um recado falado. Agora, prestem atenção. Falando em empatia, no século XXI em específico, existe um detalhe que só o bom exemplo não resolve. Século XXI. É o seguinte. Os alunos, a Keilah da sinagoga, os filhos de uma casa, se vem um pai ou uma mãe, ou uma professora ou um rav, sendo um bom exemplo, ou o Rebbe, quem for, sendo um bom exemplo, uau, ele é um bom exemplo. Kol hakavod. Talvez eu mando um beijinho, levanto para ele e fica mais ou menos por isso, no século XXI. É o que acontece. Quando que nós tornamos a nós mesmos parte da vida daqueles que estão na nossa casa, na nossa escola, na nossa Keilah? Quando? Quando eles conseguem se identificar com a gente. Porque, pessoal, se eu sou um bom exemplo, então tá bom, Hazako Baruch, parabéns para você, uau, coloca voto. Talvez vou colocar uma foto sua na minha carteira, mas não vai participar da minha vida. Quando que um pai participa da vida do filho? Um rav da vida da Keilah. Uma mãe da vida do filho ou da filha. Uma escola, um professor dos alunos. Quando? Quando os alunos se identificam com ele. E para um aluno, um filho, alguém de uma sinagoga se identificar com o rav, com o professor, com o pai ou com a mãe, é preciso ter empatia. É preciso que o pai, a mãe, o professor e o rav, todos, entendam aqueles que estão com respeito abaixo da gente. Porque senão vira alguém no pedestal que eu não tenho nada a ver com ele. No momento que eu tenho empatia, no momento que eu sei que meu pai me entende, que meu pai pode sentar no chão brincar comigo, que minha mãe pode sentar no chão cozinhar comigo, ou na cozinha, não precisa ser no chão, cozinhar comigo, que meu rav consegue entender uma dúvida que eu tenho, um yetzerará que eu tenho, meu professor entende uma fragilidade que eu tenho, que eu preciso sair durante a aula duas vezes para beber água. Na verdade, eu não preciso beber água, eu só preciso dar uma volta para espairecer. No momento que ele entendeu isso, ela entendeu isso, o aluno se identifica com o professor, com o pai, com a mãe, com o rav. Aí sim, o exemplo dele se torna, uau, eu quero ser que nem meu pai, eu quero ser que nem minha mãe, eu quero ser que nem meu rav, eu quero ser que nem meu rebbe. Quem for. Porque, meus queridos, se não, aquela adoração que tinha há poucos anos atrás ou décadas atrás, hoje não existe mais. A não ser para muito poucas pessoas, e aqui a gente fala para a grande maioria, 99,9% talvez, me aventuro a dizer, que só funciona o bom exemplo, que tem que existir, com um feeling de attachment, de estar junto. Esse feeling de estar junto depende de quanto eles conseguem se identificar conosco. E quanto a gente, mais importante, se identifica com eles para criar essa ligação. Isso depende de uma coisa em específico: a empatia que eles têm pela gente e nós por eles. Um filho, quando sai fazer uma farra com o pai, acabou. O pai mostrou para o filho que ele se identificou com ele e o filho entende isso. Uma vez, o Hazon Ish falou algo, escreveu algo no seu livro, marcante. Escreveu o Hazon Ish que muitas vezes os pais pensam que para ter um filho bem educado é importante, e é isso que faz o Chinuch, levar o filho para Israel, para Estados Unidos, para onde for, para Europa, num rav qualificado que o pai estima, pegar uma brachá. Ou talvez duas brachot, uma vez por ano e pegar brachá. Diz o Hazon Ish, se equivocou. Isso talvez faça parte, mas isso não vai fazer o nosso filho mais florescido. Somente. Isso é Hazon Ish. Para ter bons filhos, óbvio, precisa fazer tefilá para Hashem, que é 90%, mas os nossos 10% são gastar tempo com eles. É isso mesmo. Tempo é cozinhar junto. Tempo é passear junto. Tempo é brincar junto. Porque numa vez que ele, ela, meu aluno, meu filho, quem for, se identificar comigo e eu for um bom exemplo, ele vai querer ser igual a mim. Acabou, não precisa falar mais nada. É só sermos bons. Não é tão fácil, mas com a ajuda de Hashem, que a gente acaba tendo alguns aprendizes ao nosso lado sem que nós percebamos. Tudo isso depende do quê? De empatia. E olhem que interessante, meus queridos. A tradução da palavra Av na Torá, ela aparece em Sefer Bereshit. Quem aponta isso é Rav Shimon Schwab, no seu livro Men Bet HaShoeva. Ele diz que a palavra Av quer dizer o quê? Como a gente traduz a palavra Av? Pai, Abba. Ou seria a mesma coisa mãe? Mesma coisa, ou mesma coisa Rav? Ou mesma coisa professor? Alguém que está em cima de alguém um pouco abaixo da gente. Como traduziriam a palavra Av? Diz Rashi no Humash, em Sefer Bereshit, Av, Haver, Vepatron. Um amigo e alguém que está junto com o filho. Uau! A palavra Av, diferente do que a gente podia imaginar, em qualquer dicionário a palavra Av não aparece como amigo. Óbvio que tem uma hierarquia, mas para existir a ligação tem que ter um certo nível de amizade, porque é nesse momento que ele, ela, se identifica comigo, com ela. Como? Com a empatia. Quando tem uma amizade, uau, meu pai é meu amigo, mas ele é um destaque. Eu quero ser que nem ele. Meu Rav é meu amigo, entre aspas, com respeito. Eu tenho uma certa proximidade, ele me entende. Mas ele é uma pessoa muito mais elevada. Quero ser um pouco dele, quero ser tudo igual a ele. Especialmente no século XXI. E com essa história nós terminamos. O grande Rav Yoel Teitelbaum, Zichron Libracha, um dos grandes mestres da dinastia de Satmer, dos grandes rebes de Satmer, todas as noites nos Estados Unidos, onde morou durante anos e anos e décadas, às 7 da noite, pós-guerra, tinha um shiur às 7 horas com muitos senhores. E começava às 7 em ponto, o relógio 7 horas em ponto, puf, começava o shiur. Pontualidade, não americana, mas britânica mesmo. E o shiur sempre terminava no horário. Só que o shiur é sobre Masechet Brachot, primeiro tomo do Talmud. Abriam no Daf Bet e o shiur começava a falar sobre Emuná, sobre a Parashá, sobre confiança em Hashem, fé em Hashem, Parashat HaShavua e diversos assuntos. Até que 1 ano depois, naquele shiur diário, às 7 horas da noite, começando e terminando em ponto, o Rav de Satmer começa a ler a primeira Mishnah de Brachot, Mematai Korim et Shema Barvit. E um dos participantes ousou e perguntou para ele, Rav, depois do shiur, obviamente, o senhor começava na hora, terminava na hora. Era algo que o senhor dava importância para a gente. Para o momento, para o tempo. Por que ficou 1 ano, entre aspas, enrolando a gente com assuntos importantes, mas que não era o tópico do shiur? O shiur era sobre Masechet Brachot. E falou sobre Parashá, e falou sobre Emuná, e sobre Alahá, muitos assuntos. Mas por que demorou 1 ano para começar Masechet Brachot? E com isso nós terminamos. Diz o Rebbe de Satmer o seguinte. Olhem qual a primeira página da Gemara. Todo mundo falou, e todo mundo sabe, Daf Bet, página 2. Perguntou o Rebbe de Satmer, por que não começa com a página 1? Todos os livros começam da página 1. Por que a Gemara começa da página 2? O aluno ficou em silêncio e Rebbe Satmer disse, por isso que eu demorei 1 ano. Porque a página 1 é eu me conectar com eles. Uma vez que eu me conecto com a pessoa, eu posso começar o Talmud. Uma vez que eu tenho a pessoa comigo, eu posso começar o Talmud que começa na página Bet. Se tratando de sobreviventes de guerra, eu entendi que eu precisava de alguns dias. Depois percebi que eram meses e, no caso, demorou 1 ano para conseguir entender e me conectar a eles. Depois disso, aí sim, Daf Bet, Mematai, Korim, Etchemá Barvit. E começou a primeira Mishnah do Tratado de Brachot. Que Brezat Hashem a gente possa estar em tete com nossos sentimentos, olhar para as pessoas à nossa volta e termos uma família, uma keilah, uma escola e alunos magníficos que querem ser tão brilhantes, Brezat Hashem, como nós, se identificando com cada um de nós. E que cada pai possa ser o haver. A palavra de, a tradução da palavra av, pai, diz Rashi, haver. Tem uma hierarquia? Tem. Mas é alguém que consegue me entender. Boa noite e semana espetacular e de muita empatia a cada um de nós. Tudo de bom.